mistérios da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, irmãos, então agora André Luiz, Alexandre e o rapaz estão entrando na casa, né? E ele começa: entramos. E enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse Alexandre, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. Maravilhoso, Berenice. Eu lembro de uma lição que tem no livro Vinha de Luz, e o título é Tu e Tua Casa. E aí, Paulo nos fala, né? Emmanuel nos fala que quando Paulo fala que se aquele que acreditar em Jesus será salvo, ele e a tua casa, a impressão que pode dar na primeira vista é que é um movimento de favoritismo e de facilidade. Então vamos colocar a família toda lá na bagunça, na esbórnia, e só um vai se esforçar. Mas ele fala que não. No coração em que a luz do Evangelho brilhar, essa luz vai iluminar toda a família. E aí alguém pode falar assim: ah, mas eu sou dedicada ao bem, sou trabalhadora, mas na minha casa é uma coisa terrível. Meus irmãos, a gente nunca sabe qual vai ser o limite do outro, né? O que é que o outro faria se não tivesse aquela presença de luz ali? A gente não sabe.
É verdade.
A gente não pode calcular o que... Ah, mas tá muito ruim. A gente não sabe que muito é esse.
E às vezes a gente até faz uma leitura equivocada, falando: puxa, mas o fulano é tão bondoso, o fulano é uma pessoa tão boa. Como é que ele vive naquela casa tão complicada? Por que que ele não vai embora daquela casa?
Isso.
Mas só que muitas vezes tem um compromisso moral. E é ter um compromisso de resgate, de ajuda àquelas pessoas, que ele pode estar diretamente envolvido ou não, ele pode ter participado na queda das pessoas, ou pode estar ali apenas para ajudar aquelas pessoas a se reerguerem.
Isso. Olha, quando eu cheguei hoje aqui na rádio, Berenice estava conversando com o Dr. João, não é?
Uhum.
E ele conversava aqui na Casa Espírita, né? Ele faz parte de uma Casa Espírita que é distribuidora, né? de livros, tudo isso. E naquele momento o companheiro estava atendendo a um casal. A um casal com um filho, né, se envolvendo pelo alcoolismo, aquela situação toda, e o casal muito agoniado, um casal espírita, né? Bem, e naquele momento Divaldo liga para ele. Ele tinha contato com a Leal, com a editora, né? A casa é uma distribuidora, então vende livro lá da editora, da Livraria Espírita Alvorada e tudo. E tinha algum contato com o Divaldo, mas a gente sabe que uma pessoa como ocupada como o Divaldo não é como coleguinha, né? Que você liga assim: oi, Berê, como é que vai? Não é assim, né? E ele achou estranho o Divaldo ligar. E o Divaldo falou alguma coisa inicialmente de livros, mas daqui a pouco ele falou assim: olha só, eu fui levada a ligar para você, mas não é só por causa de livro, não. Você está atendendo a um casal? Divaldo na Bahia e eu a casa em Bangu, hein? Aí eu digo: estou sim. Não, é porque Joana diz para falar para eles que o que eles estão passando não é resgate, é dádiva de amor. Porque o casal se questionava, né? Até que ponto eles adotaram aquela criança, né? E as dificuldades que estavam tendo, tudo isso. Conclusão. O tempo passou, né? O rapaz se tornou homem, tudo isso, e desencarnou há poucos anos. E o doutor João acompanhou esse rapaz. E ele falava sempre, né? Ele desencarnou, a questão da cirrose, a questão do alcoolismo. Mas ele falava assim: eu tenho que agradecer muito os pais que eu tive. Porque se eu não tivesse tido esses pais, eu seria um marginal. Eu teria matado muita gente. Então a gente não tem, né, Berenice, como avaliar o quanto de bênção. Talvez para muitos de nós, mas ter um filho alcoólatra é um problema. É um problema, né? Alguma coisa dolorosa. Mas vamos pensar o que é você ser mãe de alguém que tira a vida do outro. Que sai roubando e tudo. Na verdade, esse rapaz conseguiu ter uma vida digna, né? Ser alguém que trabalhava, e a questão toda. Tinha a questão do álcool, mas era até limitada pela vida profissional dele. Ele não podia beber nos dias que trabalhava. Então, aquela questão mais de final de semana e tudo. Agora, então, a gente nunca sabe o valor, a luz que esse casal foi para esse espírito, né?
É verdade. Isso a gente tem que pensar muito na nossa vida antes de fazer as nossas reclamações, antes de fazer as nossas exigências, porque tudo tem um compromisso. Aí alguém pode estar perguntando: puxa, mas eu não vou poder alterar nada na minha vida? Às vezes a pessoa está num relacionamento completamente doente, com muita violência, com muito desrespeito, e fala: puxa, mas eu vou ter que ficar o resto da minha vida? Tudo é uma questão de bom senso. E a gente perguntar: o que Jesus me aconselharia nesse momento? Né? O que ele falaria para mim? Aí a gente vai saber. Se a gente orar...
Eu estou conseguindo crescer, vai ser bom para mim? A gente tem que começar a analisar.
Porque a missão de ninguém, isso a gente pode garantir. Ninguém tem a missão de consertar o outro. Ninguém tem a missão de obrigar o outro a evoluir. Essa missão é individual, é de cada um. A gente cresce no coletivo, mas o nosso progresso é individual. Então, às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho que me aproximar de determinado fulano, porque a minha missão é consertá-lo. Não é. Você pode ter a missão de dar um suporte, de ajudar, de falar palavras incentivadoras, de acolher, mas de mudar, essa é uma missão.
Uma decisão dele, é livre-arbítrio, né?
Exatamente.
A gente não pode mexer. A gente é que acha e perde muito tempo, Berenice, eu acho, às vezes, que a gente consome muito nosso tempo, a nossa energia, nossa saúde, nossa vitalidade, achando que vai poder mexer no livre-arbítrio do outro. Nunca vai poder, né? Nunca, porque é do outro, né?
Exatamente, e a gente tem que explicar e tem que se desvencilhar disso.
Isso.
Porque se uma pessoa faz uma escolha, você fala pra ela: olha, meu filho, você tá escolhendo as drogas, isso não é um bom caminho pra você. Então, a gente orienta o filho, a gente fala o filho e fala das consequências, olha, porque todo mundo sabe que quem se envolve com drogas, o fim que vai ter. Todo mundo sabe quem se envolve na corrupção, quem se envolve em atentados, quem se envolve com o mal, todo mundo sabe o que vai acontecer depois. Então, caso a pessoa ainda tenha dúvida, chama e explica: olha, vai acontecer isso, é isso que você quer para você? Porque se for isso, e essa for a sua escolha, não conta comigo, porque eu não vou te ajudar, eu não vou te dar cobertura. O que a gente vê tanto hoje? Eu conheço várias pessoas que dão muita cobertura às coisas erradas que os filhos fazem.
Exato.
O filho está se envolvendo em droga, a pessoa está vendo, muitas vezes a pessoa até... entra num estado de corrupção para poder livrar o filho.
Isso.
Mas você está vendo que aquele negócio não está dando certo? Você não pode ser conivente. Ah, mas ele ainda é jovem. Explique para ele. Fale: olha, meu filho, você está fazendo isso. Se a polícia te pegar, eu não vou,
exato,
em hipótese alguma, passar a mão na tua cara. Entendeu? Passar a mão na sua cabeça. Você vai arcar com as suas consequências. É isso que você quer? Porque eu estou te dando a chance de você mudar de ideia e eu te ajudar. Então, deve ser muito difícil, eu nunca passei por isso, mas deve ser muito difícil se falar isso para um filho, dar um xeque-mate para o filho. Mas isto é educar. Agora, quando se passa a mão na cabeça, é muito complicado. Naquele livro,
vai ser fazer algo maior, né?
Isso. Naquele livro, Sexo e Obsessão, a mãe do Marquês de Sade, a gente vê o sofrimento dela, o arrependimento dela, por ela ter sido uma nobre. E a gente percebe quais são as tendências das pessoas que estão à nossa volta. Ela percebia as tendências do filho dela, tanto que o sadismo veio daí, do Marquês de Sade, porque ele era uma pessoa viciada em sexo. O sexo, ele já estava saturado do sexo normal, digamos assim, e ele começou para as aberrações de causar dor, causar sofrimento, daí vem a palavra sadismo. E várias vezes, se eu não me engano, duas ou três vezes, ele foi pego, foi levado à corte. Uma delas, ele estava para ser enforcado pela lei, e ela, por ser uma pessoa muito influente e por ser uma pessoa muito respeitada, ela livrou ele da cadeia, ela livrou ele da pena de morte. Poderia ter evitado mais desastres, porque cada vez que ela passava a mão na cabeça dele, mais aberrações ele cometia. E ela, no livro, nesse livro Sexo e Obsessão, que é um livro da psicografia do médium Divaldo Franco, ela vem narrando a dor dela por não ter sido uma mãe firme, com o objetivo da educação. Exatamente. Deve ser difícil. Deve
com
ser
certeza,
muito difícil.
Ninguém está banalizando, né?
Isso.
Mas é assim, né? Tem no Boa Nova essa frase, né? É melhor morrer do que transigir com o mal. E essa frase é para a gente e para os nossos também, né? A gente pode falar de cadeira, assim como é duro, é doloroso, né? A desencarnação de um filho é um fato doloroso. Mas antes de desencarnar, do que você ver no andamento da reencarnação alguma coisa que vai comprometê-lo como espírito, porque a questão é essa, né? A questão não é aquele bonequinho de carne e osso, não. É como espírito, e você fala assim, meu Deus do céu, meu filho passou uma encarnação que não aproveitou nada, ainda vai voltar mais comprometido do que foi? Isso, para quem tem o conhecimento da verdade, da doutrina, é extremamente mais doloroso, né, do que a desencarnação, que é alguma coisa que o corpo acaba, mas o espírito continua, não é?
É verdade.
E aí ele continua dizendo: achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. O rapaz, agora, penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me a destra paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Olha, interessante, né? Como é que a espiritualidade, numa casa protegida pela oração, não entra assim, não, gente. É o respeito ao ambiente, né?
Por isso é a importância do Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar é uma proteção para o nosso lar, para a nossa casa. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem: puxa, mas é que toda hora acontece uma coisa. Eu marco para fazer um horário, tudo acontece naquele dia. Aí eu sempre falo: então faz o seguinte, você faz um outro horário.
Exatamente.
Ah, mas não tem que marcar a hora. Tem que marcar a hora, mas toda vez quando eu marco dá errado. Então faz o seguinte, não marca a hora.
Exato.
Até você começar a perceber que você está sendo um joguete. Então, faz todos os dias, sem marcar a hora. Faz a hora que der. Aí a pessoa vai acabar arrumando outra
conquista,
desculpa.
Né?
Ah, mas é porque às vezes eu chego em casa tarde, eu esqueço, chego com fome e tal. Mas são 10 minutos. Então, 10 minutos para uma proteção.
Nossa, mãe.
É porque a gente...
É muito pouco, né?
Isso.
É muito pouco.
Então,
mesmo.
A gente tem que visualizar agora, ele descrevendo essa casa. Visualize ele chegando, tendo que pedir licença, como se estivesse entrando num santuário, porque ali tem uma pessoa que ora, e que ora com o seu coração. Ou seja, essa pessoa, ela consegue fazer uma rede de segurança no lugar muito forte. Então, isto é muito importante para a gente.
Exato. Então, ele coloca: uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, ela exclamou jovial: "Agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor."
Quantos de nós, assim, não está achando lindo essa cena?
Isso.
Nós estamos achando lindo. Imagina, ela desligada do corpo físico e receber o mentor na porta e falar: "Olha, vamos orar, vamos transformar essa casa no templo vivo de nosso Senhor." Quem é que não gostaria de ter a sua casa transformada no Isso. templo vivo? Quem não gostaria de ter a certeza que, se fosse vidente, olharia de longe a casa sendo protegida por um halo de luz? Me diga, quem não gostaria de ter a sua casa protegida com um halo de luz? Mas sabe o que é necessário fazer para ter uma casa protegida com um halo de luz? Orar.
É essa oração fervorosa e reta, né? Cultivar essa oração, né? Como a gente cultiva uma planta, como a gente tem um animalzinho de estimação, né? Cultivar essa oração, né?
Joana de Ângelis fala que, se a gente pensasse em oração com a mesma frequência que a gente pensa em comida,
Isso.
nós estaríamos muito bem.
É muito bem mesmo. Aí ele continua, André Luiz continua a narrar: "Ingressamos no aposento íntimo. E, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada."
E às vezes a gente pode fazer uma análise: quantas vezes nós dormimos mal, temos pesadelos, acordamos angustiados? Muitas vezes as pessoas falam: "Nossa, eu acordei com angústia, meu Deus do céu, eu tive tanto pesadelo." Ou então fala assim: "Poxa, eu não sonhei nada que eu não me lembro, mas eu estou tão perturbada hoje." Muitas vezes, olhando para esse quadro aqui, ó, quem não gostaria de ter a certeza que, quando dorme, está num quadro formoso e santificante?
Exato.
Para isso, basta apenas fazer uma coisa: orar.
Exato, exatamente. E aí, ela fala, né? "Desculpe-me, preciso atender agora aos meus deveres imediatos." Então, ela recebe Alexandre com uma visita ilustre. O marido deita devagarzinho, ela percebe, porque ela está no ambiente, e ela então fala, né, que ela vai atender aos deveres imediatos. "Esteja à vontade, Cecília", falou o Alexandre com a ternura de um pai que abençoa. "Passamos aqui, foi tão só para visitá-la." E aí eu anotei aqui uma fala do Altivo, quando a gente estudou esse livro, né? Que Alexandre foi delicado. Na verdade, eles foram entregar o marido, né? Levar o marido até lá, né? Mas como o espírito é delicado, assim, a gente veio só para visitá-la. E a Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: "Não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios." Alexandre sorriu em silêncio e, por alguns minutos, manteve-se em meditação mais profunda. E aqui é uma coisa muito interessante, Berenice, que eu fico pensando, meditando, sobre a nossa orientação, né? A gente, às vezes, foi na casa de alguém. A gente vai, é uma visita social, a gente almoça, ou lanche, ou janta, conversa, aquilo tudo. Mas a gente não esquece, até de, por gratidão, ter uma vibração de carinho por aquele ambiente, né? Que Jesus possa abençoar essa casa, que possa haver paz, né? Quer deixar uma marca nossa de amor ali. Eu penso muito em casas espíritas. As pessoas têm o carinho, né, de convidar, às vezes, a gente fazer algum serviço, alguma situação, que, na verdade, é a bênção para nós. Nenhum de nós está fazendo nenhum favor por chegar ali e fazer um estudo, tudo isso. E o nosso movimento de gratidão, até de vibrar pela casa, né? Ontem, o programa é gravado, estamos no mês de março. A gente foi numa casa em Caxias. E assim, domingo é dia que a gente não pega nenhum serviço, porque tem a família, tudo isso, né? Mas lá, uma vezinha por ano, eles só têm essa reunião dia de domingo. E eles estavam num impasse muito grande, que era conseguir o terreno. Porque a pessoa fundadora era dona da casa, do terreno, ofereceu. Mas tinha algo que eles tinham a casa, mas não tinha a escritura do terreno, alguma confusão dessa aí latifundiária. E aí a gente vinha e o companheiro falou assim, pois é, a gente está trabalhando e tudo, mas tem que resolver essa questão, porque fazer uma obra sem ter a casa é difícil, e tudo bem. E aí chegamos ontem lá. E a casa estava com a fachada renovada, sabe? O portão, o muro diferente, podendo entrar o carro no lugar. E as salinhas de evangelização sendo remodeladas. Gente, a alegria disso é muito grande. Eu saí, graças a Deus. E aí eu falei assim, ah, porque eu saía daqui vibrando para vocês conseguirem resolver essa questão. Aí eu falei assim, ah, você pensava nisso? Eu falei assim, engraçado, você é. Porque é um lugar, ainda brinquei, dá chance de trabalho. Já pensou se fecha? Não pode, né? A gente tem que aproveitar isso, tá? A gente ter esse hábito, né? Às vezes até na casa de um parente, né? Chegar, vibrar por aquela casa, para que tenha uma nota de alegria, de paz, que é o que Alexandre ensinou a gente, não é, Bem?
Isso aí é uma dica muito importante, Deusa, porque às vezes nós vamos na casa de familiares que nós não gostamos, isso. E pessoas que a gente até não gosta muito, não tem simpatia, mas por força mesmo das circunstâncias, é necessário ir. Ou é um parente, ou é amigo de alguém, ou é em alguma situação que você realmente tem que ir. Então, eu acho que é um bom exercício da gente deixar impregnado uma marca do bem. Mesmo que a gente, assim, na nossa intimidade, a gente não queira fazer. Tipo, assim, não, eu não gosto daqui, eu quero ir embora. Ok, vai embora, mas deixa uma coisa boa.
Pede a Jesus, né? É. Já que a gente não pode fazer, a gente pede a Jesus, né? Que eu possa iluminar aquele lar, aquela família, né?
Exatamente.
Aí ele diz, enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro, a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador.
É interessante que quando a gente está lendo sobre o vampirismo, a gente fica até com medo. Isso. Né? São tantas coisas, ele vai descrevendo os micróbios, né, mentais, vai descrevendo tanta coisa, mas aqui a gente está vendo o quê? O poder de uma oração penetrando e destruindo essas pequenas formas horripilantes, né?
E aí ele vai encerrando esse pedaço do trabalho. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela a meus olhos. Então a gente vai analisando essa beleza e que nós possamos também aproveitar esse ensinamento, porque o livro é para ensinar, né? Que a gente aprenda a orar por aqueles nossos companheiros em dificuldade. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.